Muito bem, gente, boa noite. Vamos à palavra de Deus. Estamos no livro de Atos dos Apóstolos, falando sobre cristãos empoderados pelo Espírito Santo. E hoje nós queremos falar sobre a religião e a vida abundante. O texto que hoje vamos ouvir fala sobre um contraste poderoso entre o que é a religião, uma vida religiosa, e o que é cristianismo de verdade, o que é a vida abundante. Então, só para a gente situar o contexto, né? A gente estava falando aqui sobre esse livro de Atos. Então você lembra que no começo, Atos 2, as pessoas são cheias do Espírito Santo, elas começam a ter uma alegria diferente, elas têm uma vida diferente. 3 mil pessoas se convertem ali, são batizados. Aí depois acontece de Pedro e João curarem um aleijado de nascença, homem de 40 anos. Aquilo causa um alvoroço. E os líderes religiosos mandam prender eles lá no templo, né? E proíbem eles de ensinar o nome de Jesus. Agora, como é que eles vão castigar, não é? 2 apóstolos, 2 cristãos que fizeram um milagre no nome de Jesus. Não tem como fazer isso. E a resposta deles foi: os senhores então acreditam que Deus quer que a gente obedeça a vocês e não a ele? Então os apóstolos então continuam fazendo, e logo depois desse episódio deles serem presos, né, eles se reúnem. E olha que tremendo esse texto, nós já falamos sobre ele. Agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Interessante que os discípulos não disseram assim: ai meu Deus, nós somos injustiçados, ai por que fizeram isso? Não. Eles pediram coragem para continuar fazendo. E disse: estende a tua mão com poder para curar. Então, olha o que ele faz. Primeiro eles dizem: queremos coragem para continuar falando a tua palavra. E o Senhor continua operando sinais, milagres, maravilhas, que sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e eles ficaram cheios do Espírito e pregavam a palavra. Então, nós temos aqui um pessoal corajoso, né? Que não tem medo das intimidações, nem das ameaças. E logo depois disso, o que acontece, não é? Eles se unem ainda mais, unidade de mente e coração, diz a Bíblia. Eles são generosos, ajudam uns aos outros, não tem necessitado, tem abundante graça. Barnabé vende um campo, dá o dinheiro para os apóstolos para distribuir. E Ananias e Safira fazem, não é, uma besteira, tentam enganar o Espírito Santo. Falamos semana passada sobre isso. E eles continuam se reunindo no templo. E aí, muitas pessoas curadas, muitas pessoas vindo de outras cidades. Então, a coisa começa realmente, né, a ficar um alvoroço lá. Começa a ficar assim, um alvoroço naquela cidade, porque as pessoas, elas estão fazendo uma coisa que elas não faziam antes. Elas estão pensando nos outros. Elas estão amando. Elas estão servindo. Elas estão ensinando. Isso não é uma coisa comum. O que é comum é cada um por si, Deus por todos, não é esse negócio? Mas está acontecendo algo diferente. Interessante é que os religiosos querem parar esse movimento, né? E aí acontece isto, e começa a acontecer esse mover. Veja, não é uma coisa controlada, você percebe isto? Não é uma coisa controlada, não é uma coisa gerenciada, é algo que Deus está fazendo. Existe uma liderança, uma coordenação, mas assim, ninguém, as pessoas estão fazendo bem, elas estão amando, elas estão ajudando umas às outras. E começam a acontecer milagres. Os milagres são resultado da maneira como as pessoas estão vivendo, percebe? Você percebe que primeiro elas mudam, depois acontecem os milagres, você entendeu? Não acontece o milagre, depois eles mudam. Jesus fez milagres, as pessoas creram, então você crê. Então as pessoas começam a viver e elas começam a ter fé. Elas começam a animar umas às outras. E coisas começam a acontecer. E sabe, irmãos, isto aqui é a igreja. Isto é a igreja. Esse prédio não é igreja. Esse prédio aqui, ele é um prédio, tá? Beleza? Ele é um prédio. Era um outro uns anos atrás. Pode ser que amanhã seja outro. Isso é um prédio. A igreja está aí do seu lado. Olha para o seu lado aí. Fala, olha, você é uma igreja tão linda, fala. Você está uma igreja mais magra. Não é? Então existe esperança. Tá? E você quer saber o que acontece na igreja? Eu vou contar para você. Só que em vez de ler na Bíblia, eu vou ler aqui no testemunho mesmo, que serve. Melhor ainda, a Márcia e o Reinaldo. Cadê? Vem aqui, você pode vir aqui agora? Vem aqui na frente. A Márcia e o Reinaldo. Márcia Rodrigues, o Reinaldo. Maravilha. Pode vir mais uns amigos para eles não ficarem sozinhos aqui, abandonados. Tá certo? Ninguém está abandonado nunca, né? Olha, gente, igreja é isso aqui que a Márcia está contando aqui, ó. Tá? Graça e paz, eu me chamo Márcia Rodrigues, casada com o Reinaldo, tenho 3 filhos, a Gabriele, o Davi e o Wilker. Em um momento da minha vida, passei por um acontecimento com meu filho Wilker, e ali saindo da minha casa, chorando muito, pensei em desistir de tudo. E encontrei uma amiga muito querida, Elisângela, na praça, e ela falou tudo que eu nunca escutei, palavras de amor. Ouvi Deus, que Deus me amava e isso ia passar. Me deu um abraço muito forte e naquele instante me acalmei. Me convidou para ir no G100, que é a nossa célula da Sara. Fui, mas não com muita vontade. Mas quando eu cheguei lá, era totalmente aquilo que eu gostava de ouvir. E com o passar dos dias, no dia 25 de agosto deste ano, fui conhecer a igreja aqui. Aqui, a igreja do prédio, porque a igreja de verdade você já tinha conhecido, né? Você já tinha encontrado lá, na casa da Sara, né? Fui conhecer aqui a comunidade e me receberam com muito amor e carinho. E dias foram passando, as coisas dentro de casa iam de mal a pior, começou a faltar alimentos. E ali, orando os dias, eu perguntava por que estava acontecendo isso. Mas eu não sabia que o Senhor estava usando uma pessoa para me orientar a ter uma outra vida. E uma tarde eu pensei, meu Deus, me ajuda. E então tocou a campainha e era uma pessoa que o Senhor havia mandado para me abençoar. E ali estava o Sérgio com uma cesta básica. E eu nem sabia como agradecer, pois só falei, Senhor, como é rápido. Assim também a Elisângela me ajudou. Mas com tudo isso eu pensava, Senhor, abre portas de emprego. Senhor, entrego em tuas mãos. Mas eu já estava desanimada de tanto procurar emprego. Um dia orando, o Senhor falou comigo, pare de se preocupar, acalme o seu coração, deixe na minha mão. Mas eu mal sabia que entregava para o Senhor e passava os minutos, já queria resolver tudo. Entregava na mão e depois pegava de novo. Por isso a minha oração não era atendida. Quando realmente eu deixei o Senhor trabalhar, as portas se abriram, me chamaram para uma entrevista, no outro dia me ligaram para buscar a relação de documentos. Olha só, em uma oração de madrugada, eu ali sabia que estava passando por um processo, por isso pensei em desistir, mas o Senhor falou, tenho muitas coisas para você, filha, você tem que passar por isso, mas você é forte, eu estou aqui, você segura na minha mão, está chegando a sua vitória. Aí veio outra transformação, conheci mais de Deus no Vida Vitoriosa. Falei que meu Deus é grande. Agradeço a todos pelo amor, pelo carinho, pelo encorajamento, à igreja. Eu estou ainda no processo, mas o Senhor está me lapidando. Senhor, minhas lutas têm sido difíceis, mas a minha fé me faz vencer todos os obstáculos. Quão grande é o meu Deus. Vamos louvar a Deus. Obrigado pelo seu testemunho. Então, gente, isso é igreja, né? Pessoas ajudando uns aos outros, amando uns aos outros, pessoas que prestam atenção nas pessoas. Então, você imagina, né? Você imagina se você ligasse a televisão naquela época, tá certo? Não, e pegasse ali então a Israel News, certo? No Jerusalém News, ali, o que, que será que ia aparecer, né? Ia aparecer aquelas notícias assim, olha, essa semana, não é, o pessoal estava ali doente nas ruas, passou a sombra de Pedro, a pessoa foi curada. Gente, lá no Galileia News, né? Milagres estão acontecendo aqui. Tem um cara lá que está vindo, é um tal de Estevão, mano, o Estevão, quando ele ora, as coisas acontecem, as pessoas sendo curadas, não é? O cara nem é nada, ele não tem, porque os outros lá parece que é apóstolo, né? É nada, é todo mundo igual, é Cristo operando. E você tá aquele negócio aí, dá aquelas notícias, gente chegando de outras cidades. Você imaginou? Você liga de manhã, não é? Não é? Ali no Cafarnaum, hoje, e tá dando ali aqueles negócios. deu uma inveja nos religiosos. Ah, mas deu uma inveja. O sumo sacerdote dos judeus. Mas não são os judeus que estão sendo abençoados? São. Não são os judeus que têm a palavra de Deus? São. Mas ficaram com uma inveja braba, né? Ficaram com... Por quê? Porque agora eles não eram mais notícia. Eles estavam pensando, nós vamos perder o nosso poder. Porque eles eram os caras que dominavam politicamente a situação ali em Israel, não é? Então, olha o texto, não é, de Atos, no capítulo 5, versículo 17. Tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Então, tomados de inveja, os saduceus, quem são os saduceus? Havia dois partidos lá naquela época. Mas partido, mas não era a igreja? Pois é. O que deveria ser a igreja, os caras que tinham a palavra, os caras que tinham a Bíblia, que conheciam tudo, tinha dois partidos lá, os saduceus e os fariseus. E os saduceus, eles não acreditavam em anjos, não acreditavam na ressurreição dos mortos. Os saduceus realmente, e eles eram o partido dominante. E tinha um sacerdote, que deveria ser o Caifás, mas o Anás dominava a situação. O Caifás era o genro, o Anás então, porque os caras tinham ali um esquema, um arranjo com os romanos, aquela coisa toda. É esse mesmo grupo de líderes que foi lá, pagou as 30 moedas, é esse pessoal que tinha, não é, ali juntado a multidão para crucificar Jesus. Então esse partido dos saduceus, não é, está ali no poder, no controle. E eles ficaram com muita inveja, não é verdade, não? E eles estavam todos ali, naquela armação, né? O sacerdote ali, o Anás, o Caifás, a aparentada toda, e mais o pessoal que queria ficar no poder. E eles ficaram realmente muito preocupados, né? Por quê? Porque eles começaram a perceber que estava havendo um tumulto, as pessoas estavam dando muito ouvidos, e que eles não seriam mais ouvidos. Então eles mandam prender os apóstolos numa prisão pública. Presta atenção. Da outra vez eles foram presos no templo, na cadeia do templo. E aqui não foi só Pedro e João. O que dá a entender no texto é que eles prenderam todos os apóstolos que estavam ensinando. Devia ter mais, vários lá. E botaram na cadeia pública junto com os criminosos. Colocaram lá uma cadeia pública. Passaram a noite na cadeia. E aí, bom, no dia seguinte eles iam se reunir. E os caras agora estavam a fim de liquidar o assunto. Eles convocaram toda a assembleia dos judeus, o senado inteiro. 72 pessoas agora vão estar ali para julgar os apóstolos. Entretanto, bom, os saduceus não acreditam em anjo, né? Mas diz o texto, um anjo do Senhor veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Então, você imagina o assunto. O anjo vem, abre as portas e ninguém vê. Os guardas não vêm, né? E quando eles voltam no dia seguinte, a porta está trancada, o cadeado está lá, os guardas estão lá, só não estão lá os apóstolos, né? Isso chama sinais e maravilhas, é isso que é. Então, o anjo abriu a porta e disse para eles: vão ao templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida. Vão ao templo. Falou: olha, vocês vão ao templo e vão transmitir as palavras dessa vida. Não é? Essa mensagem de vida. Você acabou de ser preso por uns caras que estão muito bravos com você, te ameaçando matar. E aí, Deus fala: você vai lá e continua. Vai lá e continua fazendo aquilo que eu pedi para você fazer. Precisa de coragem? Não precisa. Senhor, vamos conversar, vamos fazer um acordo lá com os... Sabe o que eles fizeram? Versículo 21. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo, conforme haviam sido instruídos, e sem demora começaram a ensinar. Eles obedeceram. Você vê que a igreja, ela tem uma marca, a igreja de Jesus. Elas obedecem a Jesus. A igreja de Jesus faz o quê? Obedece, simplesmente. Não, mas sabe o que é? Não sei o quê. Não, eles foram lá. Agora você imagina, você já imaginou a cara Porque assim, os caras estão lá entrando no pórtico de Salomão, que é de um lado do templo. E o conselho dos caras fica do outro lado, um leste e outro oeste. E logo cedinho, os caras convocaram todo mundo e todo mundo foi para a assembleia, certo ou não? Mas nisso ninguém sabe que os apóstolos estão ensinando lá do outro lado. E eles vão chamar. E diz o texto, mais tarde o sumo sacerdote e seus oficiais chegaram, reuniram o conselho, toda a assembleia dos líderes, mandaram buscar os apóstolos na prisão, né? 72 pessoas ali. Mas quando os guardas do templo chegaram à prisão, os homens não estavam lá. E voltaram e contaram, a prisão estava bem trancada, os guardas vigiando do lado de fora, mas quando abriamos as portas não havia ninguém. Oh, Jesus! Ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos. E se perguntavam, o que vai acontecer? Então alguém chegou com a notícia, ei, os homens que os senhores puseram na cadeia estão no templo ensinando o povo. Você já imaginou a vergonha para eles? Os homens que o senhor botaram na cadeia, eles estão lá ensinando o povo. Sinais e maravilhas. Aí o que acontece? O capitão e os seus guardas foram e prenderam os apóstolos. Mas eles prenderam assim. Tudo bem? Tudo bem, Pedro? Rapaz, você tem que ir lá falar com o Anás, lá com o Caifás, com a turma, eles estão esperando. Você precisava ir com a gente. Me admira a humildade deles, sabe? Eles não fizeram barraco. Não falaram assim, tá vendo aí? Esses caras que prenderam a gente. Pau neles. Não, não falaram isso. Ah, os líderes querem falar conosco? Nós vamos. Mas sem violência, porque temia que o povo os apedrejasse. Lógico, os caras estão orando, as pessoas sendo curadas, estão ensinando a Bíblia. Eles nunca entenderam a Bíblia, os apóstolos ensinando. Aí eles vão, na boa, sem violência, e levam os apóstolos. Então veja, não é só Pedro, Tiago e João, tem, talvez estejam a maioria dos apóstolos todos aqui. E em seguida levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho e aos líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Nós lhe ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem no nome deste homem. Nem fala o nome de Jesus. E mesmo assim vocês encheram Jerusalém com esse ensino e querem nos responsabilizar pela morte deles. Como querem nos responsabilizar? Que vocês foram responsáveis pela morte dele. Vocês não podiam matar, pediram para os romanos matar. Estão entendendo, irmãos? Então, esta aqui é a religião. O poder religioso. O poder religioso, ele vive do medo. Esses caras têm um medo terrível. Vocês estão entendendo, não? Eles estão com medo de perder o poder. E eles usam o medo para tentar controlar as pessoas. Eles estão com medo. O que vai acontecer com a gente? Lembra quando Jesus confrontava eles? Eles tinham medo de responder. Que eles queriam ficar bem com todo mundo. Ameaças. A religião impõe ameaças. Você tem que fazer isso, senão... Você tem que ir na igreja, menino. Senão você vai ver. Seu filho não vai. Não vai. Não faz isso. Ó, se você não comer tudo, vai ter que ir para a igreja. Então ir para a igreja é castigo. Não faz um negócio desse. Eu acho legal que tem uma criança que foi com a gente. Não lembro quem foi agora. Que ela disse para o pai aqui. Nós tivemos aqui um encontro com as crianças. Tiramos as cadeiras. Botamos aqui um monte de brinquedos e tudo, né? E aí quando o pai chegou, e o pai dá uma mensagem com a criança, ela falou assim, hoje é a primeira vez que eu vim aqui sozinha, sem você. Tipo, eu sou grande, né? E é desse tamanho assim, tô aqui sozinho. Quer dizer, e eles acham legal, porque arrumou esse espaço aqui. Então, a igreja é legal, tem professores que cuidam da gente, a gente é amado, né? A gente brinca. Então, isso é legal. Não é? Mas a igreja, a religião, não, ela faz ameaças. Manipulação e controle. Eles não querem perder o poder. Eles não podem fazer nada com os apóstolos, porque os caras têm o povo está olhando para eles, mas eles estão morrendo de medo. A religião é baseada no medo. 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 Está claro isso, gente? É, não é? Você já viu aí quantas pessoas enganadas? Mas nós vemos três verdades aqui que os apóstolos estão. Então nós temos aqui o medo, ameaças, manipulação. E Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Eles deram a mesma resposta: escuta, nós estamos obedecendo a Deus, não estamos fazendo o que a gente quer aqui, não é? O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos depois que os senhores o mataram pendurando numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra, à sua direita, como príncipe salvador, para que o povo de Israel se arrependesse dos seus pecados e fosse perdoado. Gente, está aí Pedro, que não é fariseu, que não é saduceu, que não foi treinado na escola rabínica, ensinando a Bíblia para os caras. Você está entendendo, não? Vocês não entendem o que, que é? Esse homem, ele está dizendo, tá? Depois, outro capítulo, você vai ver Estevão dando mais uma lição neles. Ah. Somos testemunhas dessas coisas. E assim é também o Espírito Santo que Deus deu, dá àqueles que lhe obedecem. Então, não é? A marca de um cristão, daqueles que têm a vida, eles obedecem a Deus. Gente, não adianta escapar. A obediência a Deus é a marca básica. Porque a obediência de um cristão, ela não é forçada. Ela não é aquela obediência religiosa daqueles fariseus. Ele obedece porque ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então eles obedecem porque amam. Obedecem porque são amados. Eles têm coragem. Eles não têm medo dos poderes do mundo. Eles não têm medo dos homens. Eles não afrontam. Eles são educados. Eles não amaldiçoam. Mas eles se posicionam claramente. Amém? Está claro ou não? As coisas não são assim. E tem uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Gente, esses caras estão falando com pessoas que conhecem muito mais a Bíblia do que eles. Mas eles não conhecem o autor. Só conhecem o texto. Amém? Não conhecem quem escreveu. Não conhecem o Espírito Santo. E os apóstolos deixam três verdades. Nosso Deus ressuscitou Jesus, que foi morto na cruz. Deus exaltou ele a príncipe salvador, para que você possa se arrepender e ser perdoado. Você percebe? Deus está dizendo: eu quero conceder arrependimento às pessoas e uma salvação à vida eterna. Pedro está pegando o evangelho para eles. E Deus dá o Espírito Santo àqueles que obedecem. Esse texto de Deus dá o Espírito Santo àqueles que obedecem é bem simples. Ele está dizendo para esses fariseus, para esses saduceus: vocês não querem obedecer às escrituras. Vocês não querem crer em Jesus. Então vocês não podem ter o Espírito Santo. Se você não quer obedecer a Deus, o Espírito Santo não pode guiar você. Amém? Agora, se você recebeu o Espírito Santo e creu, quando você desobedece, ele sai? Ele entra e sai? Entra e sai, entra e sai. Não, esse é espírito maligno, que entra e sai, capeta entra, capeta sai, capeta... Isso aí. O Espírito Santo entra e permanece, amém? Porém, você pode entristecer o Espírito Santo. Você pode apagar. Quando? Quando você deliberadamente deixa de ouvir. Faz o que você quer. A Bíblia diz, não vou falar disso hoje, que nós podemos entristecer o Espírito. Apagar o Espírito Santo. Nós podemos abafar a fonte das águas. Mas isso não é o normal. Deixa o rio fluir. Deixa as águas. Aquele que crê em mim do seu interior, rios de águas vivas vão fluir. Então, é para isso que serve o rio. Então, ele fala essas verdades, os apóstolos, Pedro fala isto. E você imagina o que eles fizeram? É verdade, sabe que você tem razão, Pedro? É isso mesmo. Você imagina que foi isso, não? Sabe o que aconteceu? Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Ou matar. Porque a religião faz isso. Se você não concorda comigo, eu te mato. Você não concorda comigo, você é meu inimigo. Decidiu matá-los. Sem justificativa. Então você imagina o alvoroço. Aí acontece uma coisa interessante. Um deles do conselho, um fariseu chamado Gamaliel. Sabe quem é esse Gamaliel? Era um cara muito prestigiado. Era um cara muito sábio. O Gamaliel foi o cara que treinou Paulo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi ensinado por esse aí. O Gamaliel falou assim: especialista na lei, respeitado por todo o povo, se levantou e ordenou que eles fossem retirados do conselho por um instante. Falou: ah, gente, como é que... Tira os rapazes, por favor. E agora ele se dirige ao conselho. Presta atenção no que vai dizer Gamaliel. Gente, este é o centro dessa palavra aqui. Gamaliel vai dizer assim: israelitas, cuidado com o que planejam fazer esses homens. Ele não falou nós, ele falou israelitas. Ele falou: olha, gente, cuidado aí que vocês vão fazer, hein? Vocês querem matar eles? E aí, o que, que faz o Gamaliel? O Gamaliel diz assim: há um tempo atrás surgiu um tal de Teudas, que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas ele foi morto e os seus seguidores se dispersaram, e o movimento não deu em nada. Era um grupo grande naquela época, 400 pessoas. Depois dele, na época do censo, recenseamento, quando cobrava os impostos, né? Apareceu Judas da Galileia, que fez muitos seguidores. Também foi morto e esse grupo se dispersou. Gente, vocês estão aqui julgando esses apóstolos, e o líder deles morreu. Segundo vocês, morreu. É verdade, né? Jesus tinha morrido também. Mas ressuscitou, amém. Imagina eles pregando a ressurreição e os saduceus dizendo que não tem ressurreição. Mas o Gamaliel é sábio, ele falou assim: ele levantou uns caras aí. Quando morreu o líder deles, todos eles desapareceram. Portanto, meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Sabe por quê? Disse o Gamaliel. Se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados. Se o que esses homens estão fazendo é algo da ideia deles, da cabeça deles, eles logo serão frustrados. Vai dar em nada. No popular, com os burros na água. Mas se o que esses homens estão fazendo é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Sabe o que ele está dizendo, Gamaliel? Gamaliel conhece a escritura. Se você está fazendo algo que é de Deus, quem luta contra você está lutando com o próprio Deus. Amém? Agora, se você está fazendo algo que é só seu, vai lutar só com quem? Com você mesmo. Então, o que é meramente humano será frustrado. Agora, se é de Deus, certamente terá sucesso e ninguém vai impedir. É o Jó 42:2. Eu bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Falei: se isso é de Deus, gente, vocês não vão conseguir parar, não. Mas se é dos homens, deixa quieto, vai morrer. Morre sozinho. Às vezes a gente fica tão nervoso com as coisas dos homens, né? Não, esse é de homem, esse é de homem, vai morrer, deixa morrer. Mas se é de Deus, respeita. Amém, irmãos? Aí quando eu li esse texto de novo, eu fiquei pensando, né? Os planos que eu tenho feito são de Deus ou são meramente humanos? Planos em tudo: no trabalho, na igreja, família. Esses planos são de Deus ou são humanos? Se forem meramente humanos, ansiedade e medo. Ai, será que vai dar certo? Mas se é de Deus, eu posso ficar até: meu Deus, que é oposição, mas se eu sei que é de Deus, eu permaneço firme. Sabe qual é o problema de você fazer um plano? Fazer um projeto? Tem dois problemas sérios. Ou tudo dá certo, você fala, nossa, mas está tudo dando tão certo. Você não fica desconfiado? Fica ou não fica? Eu fico, quando dá tudo certo, eu falo, Jesus, está tudo dando certo. Ou então, dá tudo errado, é uma oposição tremenda. Se o plano é seu, não é de Deus, você fica como assim, meio inseguro, meu Deus do céu. Agora, se o plano é de Deus, você sabe que é de Deus, como está dando tudo certo, você está dizendo, Senhor, pô, muito obrigado. E quando tem oposição, que você diz, Senhor, muito obrigado, eu vou vencer, amém. Porque é de Deus, amém, irmãos. Percebe? É só assim. Mas quando não tem a convicção, né? Outra pergunta que eu fiquei pensando, o que eu tenho feito para Deus, foi um pedido de Deus para mim? Porque a gente diz que está trabalhando para Deus, mas na verdade não é bem para Deus, né? A gente acha que Deus vai gostar. Eu já fiz muito isso. Fiz coisas para Deus achando que, afinal de contas, o outro também fez. O Palumbo fez o que eu não posso fazer. Não é verdade? O Palumbo foi lá, não sei o quê, fez um negócio, orou, pediu, comprou uma casa, financiou. Ah, Deus vai me abençoar também, vou fazer. Não sei, vai. Estão entendendo, irmãos? E para a igreja também. De quem eu espero receber reconhecimento pelo que eu faço? De Deus ou dos homens? Ah, eu espero de Deus. Aí ninguém te elogia. Ah, sem igreja, não sei, viu? Ninguém faça as coisas, ninguém nem reconhece. É Deus testando você. Ai, meu Deus. E quando não te reconhecem? E quando não vem a sua luta? Tem gente que reclama, sabe? Eu passei dificuldade, tudo, ninguém veio, ninguém soube. Aí eu pergunto, você contou para alguém? Não. Rapaz, você está numa comunidade, você tem amigos, por que você não contou? Não, porque sou humilde. Não, é orgulho mesmo, é orgulho. Porque para contar a necessidade tem que ser humilde, né, gente? Tem que ser humilde para contar a necessidade. Não, eu não contei, que eu quero contar só a vitória. Aí passa um aperto, passa problema com doença, tudo, mas... E depois? Mas para quê? A Bíblia fala para compartilhar as necessidades. A gente espera reconhecimento de quem, irmãos? Eu já falei que era de Deus. Mas quando faltou dos homens, comecei a me incomodar. E Deus falou, e aí? Qual é o problema? O problema é que eu coloquei minha esperança em outro lugar, a não ser no Senhor. Quando você põe esperança no Senhor, e a coisa dá certo, mesmo quando ninguém nota e te agradece, você tem uma alegria lá dentro que ninguém pode tirar, amém? Aí você fica muito feliz. Eu tive grandes vitórias com Deus em muitas coisas, e muitas delas ele falou, você não pode contar para ninguém. Falei, tá bom. Depois do tempo ele falou, agora você precisa contar. Falei, Jesus, vão achar que eu sou metido. Para quem que foi? É para a tua glória. Não importa se vão achar se foi metido. Se o Senhor quer que eu conto. Se o Senhor quer que eu não conto. Porque tudo é para Ele, amém? Não é o que nós cantamos aqui? É tudo para Ele. A questão é que nós não temos que estar presos nisto. Se o que eu faço é em obediência aos planos de Deus... Se o que você está fazendo, você está obedecendo aos planos de Deus, por que você tem medo? Por que pensa em desistir? Há uns tempos atrás pensei em desistir de uma coisa e tudo. Falei, deixa eu me dar uma palavra. Uma pessoa virou para mim, aqui mesmo, nem lembro quem era, falou isso. Aí eu tinha um texto para te dar e citou o texto. Falei, Deus, meu Deus do céu, na hora. A segunda vez que eu pensei, falei, Senhor, está difícil precisar de uma palavra. Meu irmão chegou lá em casa e falou, fui lá conversar, falei, você tem uma palavra para mim? Porque às vezes os caras pensam que a gente é pastor, não pode dar palavra, né? Ele falou, tenho. Nunca se viu, nem antes se ouviu, um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Era a palavra que Deus tinha me dado. Fazia uma hora. Falei, obrigado, Senhor. Na terceira vez que eu ousei pensar em desistir, eu estava lendo a Bíblia, o senhor falou, continua lendo onde está aí no iPad mesmo. Vai rolando, comecei a rolar, cheguei na história do aquele rei que visita Eliseu, que vai estar à beira da morte. Ele fala, Eliseu, você é como um exército de Israel. Porque Eliseu descobriu os planos dos inimigos, né? E dizia, eles vão atacar em tal lugar, assim, assim, sabe? Como é que eu vou ficar sem você, Eliseu? Eliseu pega na mão do rei e fala, lança uma flecha. O rei lança. Agora lança flechas contra o chão. Ele lança 3 flechas. Eliseu fala, rapaz, você pode ter lançado 5, 6, 7, 8 vezes. Você vai vencer só 3 vezes os teus inimigos. Porque eu falei, Senhor, já é a terceira vez. E Deus falou, de quem são estes planos? São meus ou são seus? Se são meus, você pode ir, você vai em frente, porque ninguém vai impedir. Amém, irmãos? Isso é tão bom. E o Gamaliel dá esse conselho e fala, cuidado aí, hein? Se é de Deus, vocês vão estar lutando contra Deus. Irmãos, é bom a gente sempre pensar nos planos. Que a nossa tendência, sabe como é que é? É fazer os planos e levar para Deus abençoar. Deus fala, tá bom, filho. Mas ele diz, eu é que sei os planos que tenho para vocês. Por que a gente não pergunta? Porque tem que estar na intimidade com ele. E por fim, os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel. Chamaram os apóstolos. Mandaram açoitá-los. 39 chibatadas. 40 menos uma. 13 no peito, 26 nas costas. E ordenaram, nunca mais fale no nome de Jesus. E soltaram. Os religiosos são orgulhosos. Os religiosos não pensam, quem não suporta quem pensa diferente. Tem medo de perder o poder. Religioso se ofende facilmente. Ah, como religioso se ofende. Estou querendo me tirar. Estou querendo fazer as coisas contra mim. Tudo contra ele. Tudo contra ele. Tudo. Porque o religioso é eu. É ou não é? O religioso está pensando nele. O cristão está pensando em quem? Está pensando em Cristo e no próximo. Ele não precisa se esforçar por isso. Olha o contraste da atitude desses caras com o dos apóstolos. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam sangrando, machucados, com dor. Estava ou não estava? Mas isso não está registrado. Olha o que Lucas registra. Eles estavam alegres. Como é que eles estavam? Gente, os caras levaram 39 chibatadas, eles estavam alegres. Porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação. Gente, olha esse texto. Digno de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. Digno de sofrer humilhação. Cristão verdadeiro. Não fica ofendido. Os caras não ficaram ofendidos com os fariseus, com os saduceus, não ficaram. Eles não guardaram rancor. Você percebe que é diferente, não? Não ficaram amargurados. Não se importa com a humilhação, mas importa com a glória de Deus. Tá, não deu certo? Tudo bem. Não obedece aos homens. Se para isto tem que desobedecer a Deus. Tanto cristão que faz concessão para não perder favor dos homens, para não perder dinheiro, para não perder consideração. Sabe? Quer ficar amigo de todo mundo. Aí para ficar amigo de todo mundo tem que mentir em algum momento. Quando a questão é obedecer a Deus, então diz assim, olha, lamento, sou seu amigo, gosto de você, mas não posso fazer isso que você me pede. Sempre tem esse momento, amém, irmãos? Sempre tem. E eles não vivem pelo medo, vivem pela fé. É muito legal. Tá vendo essa aranha? A teia da aranha? Se uma mosquinha encostar na teia da aranha, o que acontece? Ela já sente, vai lá, ataca. A religião, a estrutura de poder religioso é como uma aranha. Ela está ali, dominadora, controle. Medo. Você arranca uma perna, ainda vai. Duas, tudo, daqui a pouco não vai. Quer matar uma aranha, o que você tem que fazer? Bate na cabeça e pronto. Isso é coisa de homens. Gente, o que é que sobreviveu de Atos? Sobreviveu o quê? A igreja de Jesus ou a estrutura religiosa dos homens? Hã? A igreja de Jesus. Mas aí depois a igreja de Jesus vai querer se parecer de novo. A gente pode ver depois a história da igreja, a gente ensina aqui no nosso curso. Quando a igreja volta a querer ser aquela igreja dominadora, né? Eclesiástica, acontece? Vem a reforma. Irmãos, o evangelho, o cristianismo, é como uma estrela do mar. Se você cortar o braço de uma estrela do mar, o que acontece? Nasce um braço e outro braço regenera uma estrela. Se você cortar, o que acontece? Regenera. Se você cortar, regenera. E não dá. Não termina. É uma rede. Não dá para você parar. Cristo está em cada um dos cristãos. Amém. Cristo está em cada um. Quando você fala de Cristo para alguém, entra no coração, lá também já tem Cristo. Não pode ser parado, não pode ser impedido. Amém. A estrutura eclesiástica de poder, ela restringe, ela comanda. Você não faz se eu não mandar. Isso não é a igreja de Jesus, está claro, irmãos? Agora, não tem liderança nos dois? Tem a liderança dos judeus do Sinédrio e tem a liderança dos apóstolos. Tem ou não tem? Tem. Mas você percebe que é diferente? Enquanto uma liderança quer... A outra está querendo... Vai! Vamos em frente! Mas as pessoas respeitam a liderança. Paulo está lá, depois de fazer tudo, ele vai lá em Jerusalém e pede o conselho. Porque o cristão, ele se submete. Ele não tem problema, ele é humilde. Ele se submete à autoridade. Por quê? Como a mão, como o meu corpo aqui está se submetendo aqui. A minha perna, está todo mundo colaborando para eu tentar falar essa mensagem no meu corpo. Certo ou não? É isto. Mas quando eu precisar ir no banheiro, todo o meu corpo vai colaborar. Certo ou não? Porque eu tenho que ir. Quando eu precisar comer, todo o meu corpo vai lá porque eu preciso comer. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Todos são importantes. E ele vai. Então a liderança da igreja dizendo, vai. Empodera, diz, você pode. Você também tem o Espírito Santo. Amém, irmãos? Como é que não dá para controlar? Mas quando não tem o Espírito Santo, não é? Pode subir a turma aqui, a banda, e todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Todos os dias, no templo e de casa em casa. Eles não falam de si mesmos, eles falam de Cristo. Eles não forçam a religião sobre as pessoas. Eles amam, servem e ensinam. Nós temos as células, nós temos nossas reuniões aqui, mas a vida está nas pessoas. Amém, irmãos? Seria tão chato se aqui fosse uma reunião meramente de palestra. Cristo está em você. O que é que Ele quer fazer através de você? As nossas células, a nossa supervisão, não é uma maneira de controlar, é de servir. Ainda hoje eu fui num encontro da turma de células, lá do Maracanã e tudo, hoje de manhã. E tão legal, bastante gente lá. E Jesus, quando Ele terminou o ministério dele, ele falou, ó, deixa eu explicar como é que é. O maior aqui no meu reino é aquele que serve. O maior aqui no meu reino, eu vou dizer como que é. Na última ceia, os discípulos estão lá. Ó Deus, vem aqui, dá uma ajuda aqui, só vem aqui. Os discípulos estão lá. Jesus vai dizer, quero explicar quem é o maior. Está lá discípulos sentados. Sentei, discípulo. Jesus. Melhor você sentar inteiro. É isso aí, é beleza. Ele falou: vou mostrar como é que é no meu reino. Vou mostrar como é que é o maior. Vou mostrar o que é líder no meu reino. Ele tira a vestimenta de cima, enrola uma toalha, pega uma bacia. Não trouxe a bacia, tá, Bordeça? Tirou a sandália do discípulo e lavou os pés. Ele falou: o maior. Este é o maior no meu reino. Lava os pés. Não fala assim: ei, você vai com os pés sujos, hein? Não. Você viu que o seu pé está sujo. Vou lavar. Posso lavar o seu pé? No meu reino, a gente faz assim. E ele falou: se você quiser ficar no meu reino, o único jeito é você fazer como eu faço. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Porque no reino de Jesus, o outro é mais importante. A gente vai falar mais sobre isso. Tem muitas coisas boas em Atos. Sobre o que vamos orar, irmãos? O motivo da nossa oração eu coloquei aqui. Você olha para tudo isso naquela igreja. O Espírito Santo é o mesmo hoje. Jesus é o mesmo hoje. É tão fácil desviar para as coisas religiosas. Mas a essência do reino de Deus está no amor, no serviço. No reino de Deus, as pessoas discordam umas das outras, mas não são inimigas. No reino de Deus, as pessoas têm escolhas, podem pensar diferentes, mas elas não se dividem. Amém, irmãos? No reino de Deus, a questão é: o que é que Deus quer fazer através de você? Se Ele quer fazer algo, vai abençoar as pessoas, eu quero apoiar você. Mas também nós não pegamos o reino de Deus e largamos e abandonamos as pessoas. Fala: não, pera, eu vou ajudar você, eu vou instruir você. Quando Priscila e Áquila viram o Apolo lá falando um monte de coisa, a gente vai ver. Fala: Apolo, vem cá, deixa eu te orientar você melhor. Encorajar você a fazer certo. O Apolo é o cara que fala, mas Priscila e Áquila são os caras que têm a igreja na casa, que estão pastoreando a turma. Amém? Estão entendendo? Não. No corpo de Cristo ninguém está sozinho. A Ritinha falou para mim, aí do Carlos para São Paulo, falou: na comunidade da graça, pastor, só fica sozinho quem quer. É verdade, Rita. Quem quiser fica, mas não precisa. E nós queremos orar agora, irmãos. Estamos aqui na sala de oração de manhã. O Senhor falou pra gente: olha, às vezes tem pessoas que estão inconstantes. Você vê esses apóstolos, esses cristãos? Não é só os apóstolos, eram todos. Eles tinham uma firmeza, eles tinham uma coragem. E às vezes nós estamos inconstantes, sabe? Mudamos de pensamento muito facilmente. Ia fazer, não faz mais. Desiste facilmente. Às vezes você está se ofendendo por pequenas coisas. Ou está ofendido por alguma coisa. Não tem espaço para ofensa no reino de Deus. Amém, irmãos? Não tem. Para ficar no reino de Deus, você tem que perdoar. Ponto. Porque você foi totalmente perdoado. Ponto. Não tem meio termo. O rei deste reino não admite relacionamento quebrado. O rei desse reino diz: se você não perdoa, você está numa prisão. E no meu reino não tem ninguém preso. O meu reino é de um reino de pessoas livres. Então você precisa perdoar. Mas como é que eu perdoo? Eu posso ajudar você. Pessoas que não mantêm a sua palavra. Procurei um dicionário Aurélio, inconstância. Um dos sinônimos é infidelidade. Não consegue manter a palavra. Sabe, irmãos, hoje nós queremos orar para que o Senhor possa nos dar firmeza, constância, nos fazer uma árvore junto às águas. Lembra do texto de Jeremias? O homem que confia no homem, na força humana, um religioso, certo? Ele é uma árvore seca, solitário no deserto, não tem esperança. Feliz é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como uma árvore plantada junto ao rio, com raízes que estendem para as águas. Nós precisamos deixar o Espírito Santo fluir em nós, amém? Nós precisamos estender as raízes para as águas e falar: Espírito Santo, enche a minha vida. Tudo que é água é o Espírito Santo na palavra, irmãos. Quando a gente tem o Espírito Santo, quando nós estamos ligados na fonte das águas, olha o que diz o texto. Não se incomoda com o calor. Não faz mal que o negócio está quente. Eu estou ligado nas águas, amém? E o rio de águas vivas está aqui. As suas folhas continuam verdes. Não teme longo período de seca. E nunca deixa de produzir frutos. Você está entendendo o que ele está falando? Na hora que a coisa está difícil, na hora que a coisa apertou no máximo, mas você tem o Espírito Santo, a fonte das águas está aqui, você está lá, não fique inconstante, não comece a reclamar. Diz assim: continua dando frutos. Você já viu árvore sozinha em beira de rio? Não. Existe árvore sozinha em beira de rio? Não. Tem o rio, você tem um monte de árvores. A vida cristã é feita de muitas pessoas. Então, irmãos, o desejo nesta noite para a gente orar é que a gente colocar as raízes na fonte da água viva, a gente deixar o Espírito Santo encher a gente, deixar esse rio fluir. Deus quer abençoar você, abençoar outros. Ele quer ver você tirar a inconstância. Nada de vai, depois não vai. Nada de vai, depois não vai. Vamos, porque um cristão de verdade não faz mal que tem tribulação, ele não fica se ofendendo, ele não fica guardando rancor. Aí, tanta injustiça, eles estão alegres, dizendo: nós estamos sofrendo, mas é por causa de Jesus, nós vamos em frente, amém, irmãos? Põe a mão no seu coração e vamos orar. Se você, a inconstância tem dominado você, fala: Senhor, chega. Não quero mais inconstância, eu quero permanecer firme. Eu quero deixar minhas raízes, as minhas raízes no rio. Eu quero ter a firmeza de propósito. Eu quero deixar rancores para trás. Eu não quero ficar me ofendendo por todas as coisas, pequenas ou grandes. Eu quero ficar sempre achando, por causa daquilo. Muitos obstáculos na sua vida foi Deus que pôs, para você saber o que é que é a sua atitude. Muitas vezes na minha vida, quando eu estava reclamando com Deus: Deus, está muito difícil, tirei. Ele falou: fui eu que coloquei. Para você deixar de ser orgulhoso, depender de mim. Só os humildes podem ser usados pelo poder de Deus. Deus não usa orgulhosos, Deus resiste aos orgulhosos. Deus precisa de pessoas que se quebrantem diante dele, que deixem esse rio fluir. Vá falando com ele, em nome de Jesus. Vá falando. E se você quiser receber oração por isso, você pode vir aqui à frente. Se você sente: eu preciso de uma oração para isto, porque tem coisas que eu deixei entrar no meu coração, inconstância. Se você quiser oração, nós estamos aqui para orar. Você pode pedir para alguém orar por você do seu lado. Você pode vir aqui à frente, a gente ora com você. Porque nós queremos ver você firme. O Senhor quer ver você firme, quer ver você com as raízes bem plantadas. Não tenha mais inconstância na sua vida. Dá um basta, fala: chega de ficar guardando as coisas. Chega de ficar guardando as coisas. Chega de ficar voltando para trás. Chega de ficar dando desculpa que foi por isso, por aquilo. Eu quero olhar para Jesus hoje, amém? Faça isso. Enquanto nós estamos cantando aqui, vai se rendendo a Deus.